Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando o terceiro programa Resenha de Bar. Ops, Resenha de VAR, a sua resenha favorita em forma de podcast. Resenha de VAR é um oferecimento de Higieniza Temaqueria, o melhor temaki de Barueri e região, e de Mente Miss, soluções completas e 100% personalizadas em Excel para você e sua empresa. Eu sou o Ivan, São Paulino, e estou aqui reunido com os meus amigos, Rafael, eliminado da final aí do Paulistão, corintiano, e ele, Thomas, classificado para a final do Paulistão, palmeirense. Sejam bem-vindos, meus amigos.
Dia, tarde, noite, porque bom dia não tem, boa tarde não tem, boa noite não tem, nesse domingo aí que estamos gravando aí, fomos eliminados. Quinta-feira fomos eliminados, a semana tá ó, inferno astral tá em alta, bacana, muito bacana.
É um bom jogador, é ruim, não é um bom jogador, ele já pode ter sido um bom jogador, cara, ele é um jogador.
É, meus amigos, esse áudio aqui é do Rafael, no podcast da semana passada, falando que o Adriano não era um bom jogador.
Então, e não é.
Boa noite, bom dia para a nação palmeirense, que começou já o dia com a notícia. O Dudu está de volta e a segunda melhor notícia do dia é demo na cara dos caras. Tem que ter ódio dessa porra de Corinthians, como diria Felipão. Estamos classificados. Obrigado, Corinthians, por nos classificar duas vezes no Paulistão.
Ô Thomas, e você vê, pra quem não acredita nesse negócio de inferno astral, foi aniversário do menino aí, né, ontem. E realmente tomou uma naba, uma sapatada do Peñarol na semana e hoje perdeu pro Palmeiras dentro de casa e Mancini saiu catando o cavaco do Itaquerão.
O Mancini foi o único ponto positivo, né, desse aniversário do Rafael, né? Ganhou chocolate na semana. E aí, não sei o que é pior, tomar o gol do Luiz Adriano que ele conectou ou o gol do Vitor Luiz. Puta que pariu, quem tomar gol do Vitor Luiz não merece chegar nenhum brasileiro, velho.
Tomar gol do Luiz Adriano não merece.
Luiz Adriano, que foi chamado de PlayStation 3 aqui no último programa, enquanto o jogo foi o PlayStation 5, segundo o Rafa. Parece que deu uma invertida aí no cenário hoje.
Notícias do São Paulo. Para quem não ganha nada faz tempo, o Paulistinha virou Copa do Mundo.
Bom, vamos lá. Vamos começar aqui falando das notícias do meu tricolor. O meu tricolor. Ah, São Paulo. Será que São Paulo vai pegar o Palmeiras na final do Paulistão? Vamos ver. São Paulo está jogando neste exato momento enquanto estamos gravando. Por enquanto 0-0, São Paulo e Mirassol. Mas eu vou falar um pouquinho aqui da semana do São Paulo. São Paulo pegou aí o Rentistas na Libertadores na última quarta ou quinta-feira, não me lembro mais. E falar um pouquinho aqui desse jogo, foi um resultado aí bom para o São Paulo, foi um empate com o time reserva. O ótimo seria ganhar, mas foi um bom resultado porque manteve o tricolor ali nas cabeças, liderando o grupo. E até por critério de desempate, São Paulo se mantém em primeiro. Né? Falar um pouquinho aqui da estrela do Orejuela, né? Primeiro toque que ele deu na bola, gol pelo São Paulo, movimentou bem ali, criou bastante pela direita e tem se mostrado aí uma ótima opção para quando o Daniel Alves não puder jogar ou até quando ele for deslocado aí para o meio de campo. O São Paulo sentiu um pouquinho ali a falta do entrosamento, né, porque jogou com o time reserva e perdeu um pouco do controle do meio de campo. E aí, numa dessas cedidas aí, as investidas do Rentistas, teve um escanteio. Bola alçada na área, passou por todo mundo, gol do Rentistas, foi gol do empate aí. E segundo tempo, São Paulo voltou com uma postura até mais agressiva, criou bastante, merecia até ter saído com a vitória, mas não saiu devido ao ótimo substituto do nosso querido boneca de pano, que é o Pablo, que é o nosso moribundo Vitor Bueno, né, que tá numa nhaca aí, também ferrada. Perdeu um pênalti, perdeu um monte de gol feito aí. Um lance curioso aí desse jogo, aliás, um fato curioso desse jogo, é que dificilmente a gente vê uma bola recuada ali pro goleiro pegar na mão, né? Então, só para vocês terem ideia do nível do Rentistas, aí a gente teve dois lances desses. O goleiro conseguiu pegar na mão duas bolas recuadas pelos zagueiros ali do Rentistas. E foi isso. Algum comentário, senhores, sobre Libertadores, São Paulo, Rentistas?
Ô Ivan, essa situação de duas bolas recuadas, pênalti no final do jogo que o Vitor Bueno perdeu, você não acha que o São Paulo deixou escapar a liderança do campeonato? Besteira?
Não, acho que não. Na verdade, o pênalti foi no início do segundo tempo, né? O Vitor Bueno perdeu logo ali no início do segundo tempo. E as duas bolas recuadas, cara, é muito difícil você acertar um chute ali em dois lances dentro da área. Você olha no, na jogada lá, tá, a barreira tá dentro do gol. Então só se acertar uma sapatada lá, bater em alguém, resvalar em alguém e entrar. Mas é muito difícil fazer o gol nesse tipo de lance. Mas pelo segundo tempo, São Paulo merecia assim, ter saído com a vitória. Mas, cara, não julgo como deixou escapar a vitória, até porque o Rentistas é que tinha, entre aspas, obrigação, né? São Paulo jogava fora de casa. Libertadores, importante é pontuar fora e ganhar dentro de casa.
Obrigação, mano. O Rentista, olha o nível do Rentista, cara, cometeu duas faltas de recuada, cara. Obrigação é do time que tem três Libertadores ganhar o jogo, desculpa. Rentista é pra tomar tapa na cara de todo mundo que for ou visitar ou receber, cara.
Legal.
O Rentista tem que ganhar.
Legal, quanto foi Rentistas e Racing?
Não sei, eu vou dar a opinião. Eu tô falando como um time que tá 100% no Libertadores.
Pegou Rentistas?
Tá pegando pior, Independente Del Valle, Defensa e Justiça.
Tá bom, pegou Rentistas?
Cara, tem que bater. Tem que bater, cara, não tem desculpa. Tem que bater.
Jogou contra o Rentistas?
A Rentistas tem 5 anos que é profissional, é a primeira Libertadores deles. Não deu pra jogar contra eles ainda. O Corinthians, o Mancini, é capaz de ganhar deles.
Então, pode jogar contra o Rentista, você opina. Como não jogou, não tem direito de opinar. Próximo. Vamos lá, Rafa. Tem alguma consideração sobre São Paulo e Rentistas pelo Libertadores?
Nenhuma.
Ok. O Rafa, com o bom humor que ele é característico, depois de uma eliminação. Então, falar aqui um pouquinho sobre São Paulo e Ferroviária, já pulando para o Paulistão. São Paulo ganhou aí da Ferroviária por 4-2. Um ótimo jogo do São Paulo aí com o time titular. São Paulo demonstrou ali muita intensidade, volume de jogo, marcou 2 gols no primeiro tempo, mas poderia ter marcado mais. O Renato Cajá diminuiu numa cobrança de falta indefensável. Cara, foi impressionante, um baita gol do Renato Cajá. Sempre se destacou aí por bater muito bem na bola desde os tempos da Ponte Preta ali. E no segundo tempo, São Paulo voltou avassalador, né? O São Paulo dominou o jogo. Matou o jogo praticamente ali, porque meteu mais 2 gols. Benítez tomou conta do time ali, tomou conta do jogo, na verdade. Deu 2 assistências para gol, comeu a bola. E o destaque aí também para o Igor Vinícius, né? Que fez 1 gol e deu 2 assistências. É um verdadeiro milagre o que aconteceu São Paulo e Ferroviária. Né? Igor Vinícius fazer 1 gol e dar 2 assistências só pode ser um milagre. E a Ferroviária acabou marcando 1 gol ali quando o São Paulo já mudou 3 jogadores ou mais ali, né? Que aí já tirou um pouquinho do pé. E numa saída de bola errada do Shailon, que eu não sei o que tá fazendo ainda no São Paulo. Mas ok, pelo visto vai ter chances aí com o Crespo. A Ferroviária acabou encontrando 1 gol ali na saída. Mas foi isso, jogo sem surpresas. São Paulo classificou super bem e agora tá pegando o Mirassol neste exato momento. Um pouquinho preocupado eu tô, porque o jogo foi sexta-feira, né? De sexta para domingo, 2 dias aí para recuperar, eu acho muito pouco, mas isso é devido à loucura que a gente tá vivendo aí do calendário em função da pandemia. É isso aí, meus amigos. Alguma consideração sobre este jogo?
Benítez, cara, o que aconteceu desse cara? Tipo, o que ele jogava no Vasco, que eu nunca tinha ouvido falar. Vi um jogo, mas, sei lá, não tinha nada parecido com o que é hoje. O cara é um articulador, ele é um armador, assim. Tá certo que a Ferroviária, a defesa da Ferroviária ali, acho que no terceiro ou quarto gol, deu uma, nossa, tipo, deixa fazer, beleza. Acho que o terceiro gol que foi do Pablo, que o cara, o lateral, beleza, sabe? Tipo, passou, é gol, beleza. Mas a bola do Benítez, cara, é incrível. fazer até o Pablo fazer gol, cara, não é pra qualquer um, não.
Mas o...
Todo mérito aí dessa armação dele.
Mas o Rafa, ele já se destacava mesmo no Vasco, cara. Mesmo o Vasco tendo um elenco um pouco mais limitado, os dois que se destacavam ali era Benítez e Cano, né? O Cano fazia muito gol. E o Benítez, ele já se destacava ali na articulação da jogada. Aí, só para encerrar aqui o São Paulo, então, deixa eu avisar aqui que faz parte também do nosso papel de comunicadores aqui, que tem gol na rodada, hein, pessoal? Tem gol importante na rodada. Neste momento, Peñarol 134, Corinthians 0. Pode seguir, Thomas.
Notícias do Palmeiras. Aquele que desdenhou do Paulistinha e agora chama de Paulistão.
Libertadores primeiro. Verdão aí soube sofrer contra o Del Valle. Por mais que a gente tenha goleado lá o primeiro jogo, era nítido que o time sabe jogar bola. E na retranca, né? Uma retranca que de certa forma até incomoda de um pouquinho ver o time do Abel no, sofrendo muito, mas o time sabe sofrer e o Rony jogou muita bola. O Renan, a zaga do Palmeiras ali, sabe, é uma zaga que tá cascudo, é o time cascudo. Já ouvi uns jornalistas falando ali que o Palmeiras é o time mais cascudo dessa Libertadores, né? Ganhamos o Cama ali já no grupo e depois mais tarde teve um empate do Defensa e Justiça que garantiu aí o Palmeiras o primeiro lugar geral. Já... Como Libertadores, pra gente já estamos classificados, vamos pensar só nas oitavas, vamos falar do Paulistinha, né? Paulistinha, a gente trabalha. Os últimos três jogos mais difíceis nossos foi o Bragantino. Deu trabalho ali, o Claudinho é um cara que é. O maluco é bola, né? Justifica a convocação dele ali. Sofremos, tranquilo, ganhamos. E aí, hoje, né, vamos buscar ali os caras, né? Cascou a gente, nada mais justo que dar tapa na cara lá em Itaquera. A atuação hoje do Renan e do Felipe Melo, cara, os melhores em campo. O Rony já dispensa comentário, o Rony tá um cara que tá jogando, tem 38 pulmões ali, o cara não para de correr. E o cara, um time que toma gol do Vitor Luiz, conectando no grupo ali, o Vitor Luiz. Na primeira respirada dele em campo, já conecta o Vitor Luiz. O cara me faz um gol, depois me manda outra na trave. E aí, depois, defensivamente, é um show de horror ele. Só, aí, quando entrou o Vina ali, já era, deu tranquilidade. O Vina rouba uma bola que o Vitor Luiz nunca ia roubar, arma com o segundo contra-ataque e gol do Luiz Adriano, né? Pra quem acha que ele é um mau jogador, gol do Luiz Adriano. Quer dizer alguma coisa aí, Rafael?
Não, eu quero que você ache o vídeo, o que eu tô falando, que ele é um mau jogador. Só isso que eu quero. Vai lá, busque lá, que eu falei que ele é mau jogador.
Ele só não é bom.
Ele só não é bom jogador no Brasil. É quando você falou que o Jô é bom, qualquer jogador...
Vê lá se eu falei que o Jô é bom. É só isso, do tipo, cara, pode ser, calou minha boca, fez um gol, tudo beleza.
Ah, cara, não dá pra comparar, O Luciano é bom jogador, não discordo. Ele é bom jogador. Bom jogador. Não, que ele não é bom jogador. Ele é bom jogador. Mas o Luiz Adriano tá um pouquinho acima dele.
É sua verdade. Você acredita que fax é título mundial, cara? É a sua verdade, meu.
Aí você só um parênteses aí.
Eu respeito sua verdade. Eu
aí
acho outra coisa.
Eu nunca. É mais fácil você ter falado que o Luiz Adriano é mau jogador do que eu ter falado que o Palmeiras é campeão mundial.
É simples assim. E aí, então, os senhores, senhor Ivan e senhor Thomas, não fica colocando coisas que eu estou falando que eu não estou falando. Eu não falei que o Jô é melhor jogador que o Luiz Adriano, em momento algum. Eu falei que o Luciano, pra mim, é melhor jogador que o Luiz Adriano. Não, não vejo nada demais dele. Eu acho que o Palmeiras tem o William Bigode, que ele é melhor que o Luiz Adriano. Ponto. Hoje ele jogou bem, beleza.
Vamos abrir uma enquete,
Vamos abrir uma enquete.
Abre enquete que você quiser, não vai mudar minha opinião. Minha opinião é essa, ponto, acabou. Continue com o Palmeiras.
Como eu vim aqui um dia pedir desculpa pro Everton, pro T-Rex do A. O Ivan, daqui a pouco, vai vir pedir desculpa pro Pablo. E logo mais você vai vir pedir desculpa pro Luiz Adriano. Quando ele virar artilheiro da Libertadores. O cara tá impossível nessa Libertadores, cara.
O Rony. Com o Rony no time, não vira artilheiro, não, cara.
Agora, é tudo que você tá falando, tá dando o contrário. Vamos segurar.
Fala do Corinthians, fala do Corinthians.
Só um parênteses aqui, deixa eu abrir um parênteses na nossa transmissão. 1-0 São Paulo, gol do Arboleda.
Notícias do Corinthians. Parece que 2021 será um constante inferno astral.
Como o Corinthians não tem o Luiz Adriano, o bom jogador, o melhor jogador do mundo aí, então vamos falar da semana do Corinthians, né? O Corinthians teve um jogo contra a Inter de Limeira, venceu por 4-1 na terça-feira. Cara, o destaque foi o Jamerson, que fez 2 gols. Beleza, ganhou, era esperado ganhar no Inter de Limeira. Na quinta-feira, jogou contra o Peñarol. Jogou não, né? Ele assistiu do VIP ali. O Peñarol colocou na roda. Só deu o Peñarol o jogo inteiro. Apanhou bastante e custou aí a classificação dentro da Sul-Americana. E hoje teve Corinthians e Palmeiras na Arena Neoquímica. Cara, foi um jogo que é imbecil demais, mas vamos lá. A esperança de conseguir fazer um gol, ter uma luz assim, né? Porque futebol não tem. E aí tava 2-0 já. Daí aos 39 minutos, vai lá um pênalti cobrado. Um pênalti, né, pro Corinthians, o Mosquito ali, numa jogada totalmente infantil do Danilo, acho que fez, né?
Nossa, pênalti. Mas só um comentário breve assim. Mais um pênalti infantil do Danilo. Puta que pariu, velho.
Não, tipo, cara, o cara tava saindo da área. Não tinha. Meu, não
tinha a mínima necessidade. Com o corpo, né?
Não tinha a mínima necessidade de fazer o pênalti.
E antes do Corinthians ter a posse da bola, o Danilo ele tenta sair de branda a área, ele perde a bola, arma toda essa bagunça pro Corinthians e pra completar ele cava o pênalti. Cara, eu não tenho paciência pro Danilo mais, não, velho.
E aí era uma chance, assim, que se o Corinthians fizesse aquele jogo, acho que os 5 minutos finais ia ser pura pressão, porque achar um outro gol, empata e, enfim. Mas o senhor Luan não estava no dia dele, eram erros de passes, assim, tipo, não tava combinando o jogo, não tava rolando o jogo. E aí ele cobra aquele pênalti no travessão, bate nas costas do Everton e sai. Cara, quantas vezes no futebol mundial a bola bate nas costas do goleiro e entra pro gol? Não, nessa situação ali, não era, simplesmente não era. Mérito total do Palmeiras, né? Jogou bem, controlou o jogo inteiro. Era pra ter metido 5 gols, 2-0, ficou de bom tamanho, porque foi bem superior. Até o Luiz Adriano fez gol, que foi uma jogada espetacular do Luiz Adriano e do Rony. E o Rony, eu acho que até na análise da jogada do Rony, eu acho que a maturidade do Rony em questão de Palmeiras, você vê nessa jogada, porque ele muito bem podia ter trazido para, no toque do Luiz Adriano, ele ter trazido para a perna tentar chutar, ele só devolveu e deixou o Luiz Adriano sozinho para fazer o gol. Então, a evolução do Rony e Libertadores trazendo para o Paulista, cara, é espetacular, sim, em questão de Palmeiras.
A fase do Rony é impressionante, cara.
Não, é um outro jogador, enfim, né? Mais uma coisa que eu queria falar é a expulsão do Zé Rafael com aquele lance do Luan, que foi uma coisa assim totalmente absurda. Quem tinha que ser expulso era o Luan.
Isso, eu ia perguntar exatamente isso. O Luan, cara, que tava nervoso e deu um chega pra lá no Zé Rafael e mais um jogador que eu não me recordo.
Cara,
aí o Zé Rafael só empurrou ele. Ele expulsou o Zé Rafael e um outro jogador do Corinthians, e o Luan tomou amarelo.
Não, mas o Zé Rafael, ali eu acho que o Luan não teve nem a pra cartão no Luan. O Zé Rafael, ele chega no Luan ali caçando uma confusão, e depois vem, eu acho que é João Gabriel, que é o outro Mike do Corinthians, que chega e empurra o Zé Rafael. Eu acho que o cartão foi...
Mas antes, Thomas... Mas antes, se você pegar o lance antes...
Não, no lance do antes...
O Luan chegou rapando todo mundo.
Chegou rapando e depois ele deu um tranco no cara. Cara, aquilo era tipo... O rapando já era amarelo, ali o segundo amarelo vermelho. Tinha que ter expulsado, enfim. Foi imbecil a atitude. O cara não jogou porra nenhuma e ainda vai pegar no final do jogo e fazer aquilo. E aí também teve um lance anterior e eu como como Corinthians e Palmeiras, que o Rony vai lá, toma a bola e grita assim, aí vem o Gabriel chegando junto. Aquilo ainda eu acho que é o futebol raiz e que eu respeito, do tipo, sabe, é gritar mesmo e ter essa coisa. O Gabriel se irritou porque a situação era 2-0, enfim.
O Rafa, pegando como exemplo esse lance, eu acho, e aí eu queria ouvir a opinião sua e do Thomas, na minha, eu acho que aí que tá o segredo da vitória do Palmeiras hoje. Me pareceu que o Palmeiras entrou querendo mais. Eu sempre falo isso, que quando que o São Paulo vai quebrar o tabu lá na arena do Corinthians? Quando o São Paulo entrar querendo mais o Corinthians, né? Dar carrinho e vibração e tudo mais. Hoje eu senti o Corinthians pouco vibrante.
Apático.
E o Palmeiras já numa intensidade ali.
Não, teve,
mais
teve
ligado
uma
no jogo.
Cobrança de. Uma, teve um lance do Corinthians que ele foi pela lateral. Pela lateral direita pra fazer o cruzamento. Três jogadores do Palmeiras deram um carrinho pra tentar interceptar a bola. Ali ficou evidente do tipo quem queria ganhar e quem. Sabe? Eu acho
no lance que... no primeiro tempo também, que o Otero pegou a bola, chegou o Felipe Melo fazendo a falta e mais dois jogadores cercando, o Patrick de Paulo e mais um dando
o e eu acho que um fator aí também do Corinthians foi a ausência do Fagner, que é um jogador
que... Ele é um jogador que faz isso.
Que faz a diferença. Mas assim, cara, eu acho que 2-0 ficou de bom tamanho, porque era pra ser mais, a bola na trave, o jogo do Palmeiras, enfim... foi um prazer, Mancini, aquele abraço, né? Muito obrigado por tudo, por nada, na verdade, né? Duas eliminações aí. Agora vamos ver, Deus, o que essa diretoria vai me trazer de técnico, né? Porque...
Lisca doido, vem.
Dentre o que está disponível no mercado, me preocupa. Só mais um adendo do Paulista aí. Eu acho que... Né, partindo aí do 1-0 que tá pro São Paulo nesse momento, a gente vai ter uma final de Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo. De Palmeiras
não,
e São Paulo.
Acabou.
Uma das melhores. Os melhores jogos aí, né? Esse São Paulo com Benítez, como tá montado. E o Palmeiras com Rony virado no capeta. Eu acho que vai ser um futebol de qualidade. Espero que não
e
seja aquele
Santos.
Esse Santos e Palmeiras da Libertadores, eu acho que tem tudo pra ser um jogo mais técnico, um melhor jogo, assim. E aí agora, falando de Corinthians ainda, né, tem agora na quinta-feira, a gente joga contra Juan Caio pra cumprir a tabela da Sul-Americana, né?
Jogo importante, né, Rafa? Jogo importante,
importante. Acho que é importante pra ver quem que vai entrar já de até lá, vai ser o interino, né? Vamos ver essa semana que eles devem escolher um técnico aí pra começar o...
Traz o Coelho de volta, o Coelho é um bom técnico, traz o Coelho de volta.
Ai, cara, eu não... Enfim, nem quero...
Na linha.
Não quero mais falar de Corinthians, mas é assim, é isso, tem que aguentar ainda gol do bom Luiz Adriano aí, e aguentar esses palmeirenses trouxas aí. Mas assim, agora eu quero que o Palmeiras pelo menos ganhe, porque vamos deixar os caras na fila do título aí, né, meu? 12 anos não é nada ainda, hein?
Mais ponto, hein?
Vamos prolongar isso daí.
Ô, Rafa, eu queria fazer uma pergunta aí ainda com base no Corinthians. Na verdade, eu queria fazer alguma consideração e duas perguntas. Breves, assim, tá? Primeiro, pra mim hoje, se o Mancini não caísse, eu ia ficar um pouco surpreso. Porque me parece que... Eu não sei se o grupo já estava comprando as ideias dele. Vocês viram o lance que o Ramiro acho que perde uma bola ou ele não faz alguma coisa que o Mancini pediu? Aí o Mancini dá uma bronca nele, ele vira pro Mancini e fala: tá, você quer que eu faça o quê? Cara, se eu sou técnico, eu falo: amigão, vem tomar um banho aqui fora, aqui, ó, chuveiro, meu irmão. Eu já saco o cara, então me parece que ele... Não sei se ele perdeu o elenco em algum momento, mas... Acho que os jogadores não estavam mais comprando as ideias dele. E as duas perguntas que eu te faço é... Primeira, caiu o Mancini. Você aceitaria o Carille de volta? A segunda pergunta. Eu falei aqui no podcast anterior que aquela melhora do Luan era a melhora da morte. Eu tinha razão?
Cara, quanto a Luan... Eu acho assim, o jogo de hoje, talvez, tenha alguma relação com a queda da Sul-Americana. Porque os 4x0, eu acho que eles não esperavam tomar um 4x0, uma sapecada lá.
Mesmo com o time reserva, você acha que teve um efeito no jogo?
Não sei, assim, não é muito claro ali. Cara, assim, é rezar para um brasileiro melhor, fazer uma campanha melhor no brasileiro. Sem nomes novos, não sei se o Corinthians ele ganha força, porque esse elenco aí, cara, não tem um cara lá na frente que é matador, não tem um... não sei, o futuro do Corinthians aí é obscuro.
Carilli,
não sei, velho. Pensando.
Amar o mar. Carilli.
Cara, sinceramente, não sei se. Eu acho assim, eu ficaria com Carilli dependendo das outras opções, saca? Do tipo, puta, vai querer colocar
Lisca,
um.
Lisca?
Não, que Lisca. Tá louco.
O Lisca vai ser campeão mineiro, e aí vocês vão lá bater na porta do coelho lá do América. Pô, libera o Lisca aí pra treinar o time de Série A. Cara, o Lisca fala, você tá louco? Só carrega o Lisca doido no nome.
Nem
só.
Eu, assim. Nem eu que sou doido.
Ele fala, eu sou doido, mas nem tanto.
Não, cara, assim, não vejo nenhum. Acho que nem Guardiola salvaria o Corinthians aí. Não sei, não vejo nenhum técnico assim que tá disponível ou não disponível. Talvez um gringo aí, se eles acharem um gringo aí que.
Ô Rafa, tirando uma foto desse Corinthians aí atual, que posição você apostaria que o Corinthians chegará no brasileiro?
Esse daqui, o que jogou contra o Palmeiras?
No contexto geral. No contexto geral. Corinthians, elenco, e aí dependendo de qual técnico vier, né, sei lá. Mas pelo que tem apresentado, você acha que o Corinthians encerra o Brasileirão em que posição, em que faixa da classificação?
Cara, eu acho que nem sul-americana. Deixa eu ver como que tá aqui os...
Pesado, hein?
Claro. Acho que nem, ó, eu tenho aqui times... Eu tenho Bahia, Ceará, Atlético Paranaense, Goianiense. Eu acho assim, cair não cai porque...
Muita gente ruim lá embaixo, né?
Acho que não entra nem naquela questão de gente ruim, sabe, Ivan? É muito do tipo, o campeonato brasileiro, ele é muito extenso. Então, o elenco, né, por mais que não tenham outras competições para o Corinthians, enfim, para os outros times também, principalmente os pequenos. Mas ele, cara, é um campeonato extenso e você não consegue prever muito as rodadas. A gente vê cada rodada aí que você fala, mano, o que esse pequeno tá batendo na cara do grande? E aquela que os grandes perdem campeonatos com esses pontos que eles perdem no meio do caminho, que você olha, que hoje você olha pro campeonato inglês, por exemplo, você fala, puta, esse aqui você sabe que Chelsea, City, Manchester United vai ganhar, sabe? Beleza, entendeu? Você já sabe meio. Já o Campeonato Brasileiro é muito... Você não consegue definir muito bem quem vai ganhar ou não. Tipo, é muito improvável.
E tem uma surpresa no meio ainda.
É, as zebras, entendeu? Tá vindo esse Cuiabá aí, que é um time, cara, que os caras montaram aí. Do tipo, putz, como que vai ser, entendeu? Vai ser um time que vai... Não sabe, entendeu? Fica meio obscuro. É assim, cara. Talvez sul-americana, mas assim... Não tenho. Eu acho que vai ser um técnico pra reestruturar o time. É um campeonato pra reestruturar. Não sei como que tá de caixa. Não tem caixa, né, pra comprar. Vai ter que arrumar a base, pegar essa molecada da base. Que é uma característica que eu não entendo muito bem, porque os times não veem essa molecada com mais sede, sabe? Puta, já vai pro profissional, subir pro profissional, sabe? Dá o gás. O Campeonato Paulista é a vitrine, sabe? Você pode colocar toda a molecada da base. E aí, cara, os caras parece que não vai, não rola, não quer mostrar jogo, não sei o que acontece. Enfim, é isso.
A responsabilidade toda na molecada, né? Se você não tem nem os medalhões de seus, tem dois, três que funcionam, o resto que tá lá no Corinthians tá só fazendo dinheiro. Vai queimar um moleque, pode ter o Xavier é um bom jogador, o lateral lá também, né? hoje. Também é bom jogador, mas não, não vai aguentar. Mas, se você tiver só o Cássio e o Pagner lá pra jogar bola mesmo, não vai aguentar, não vai aguentar, vai queimar.
Então, eu acho que a gente até tinha comentado no outro. No outro podcast lá, e referente a essa análise da base, né? Eu acho assim, cara, que a base, o cara já é. Já que vem da base, ele já tem pelo menos uns 4 anos de profissional, sabe? Tipo, é uns. Geralmente essa molecada aí vem do sub-16, 17, 18, 19. É o mesmo time, é o mesmo. Então, assim, tem pressão já, sabe? Mas parece que quando chega no profissional mesmo. É, alguns funcionam, do tipo Gabriel Menino, o Patrick, é Patrick, né, do Palmeiras, o volantão. É, então, cara, só que tem gente que não flui, cara, eu não sei, eu sinceramente não sei por que essa molecada que vem na base não vem babando, sabe? Pra jogar no...
Eu vou dar o mesmo exemplo aí, eu acho que já falei isso aqui uma vez, mas Renan do Palmeiras hoje, eu acho que ele junto com o Felipe Melo foi os melhores em campo. O Renan entrou num choque rei no Palmeiras e São Paulo e ele cometeu o pênalti, que era o segundo jogo dele ali, e ele não teve nenhuma vez com os titulares, né? Sempre foi ali o reserva e o time mesclado. A torcida que não conhece, quase zecrou o moleque. Então, assim, isso com o Palmeiras vindo de 3 títulos, vindo tranquilo. O Renan fez um pênalti infantil, acho que foi no Brasileiro do ano passado. Só fez um gol de pênalti. O Renan, todo mundo já sabe que ele é uma das esperanças da zaga do Palmeiras. Todo mundo já, quem conhece, acompanha um pouquinho, já sabe que ele é um cara que tem tudo pra vingar. Assim como é o Verón, que... Todo mundo que acompanha assim, a base já tem essa noção. O torcedor popular, assim, que não acompanha a base, já queimou, porque perdeu um clássico. Não interessa se tá bem, se é campeão paulista, se tá brilhando Libertadores. É clássico, então vai queimar o moleque, porque ele não tinha suporte, não tinha Rony, provavelmente quando não jogou nem com seu time titular e quase queimou o moleque. E é a mesma coisa que vai acontecer com esse moleque do Corinthians. Não tô falando que eles são bons. Mas às vezes pode ter um ou dois valores ali que tinha salvação, né?
Não, eu sei, quem é bom é o Luiz Adriano, tá certo. Tá tranquilo.
Bem, já deu de choradeira, hein, pessoal? 72 minutos de choradeira aqui, meu monitor tá cheio d'água. Vamos mudar de assunto aí, dar uma animada, porque tá parecendo um velório esse podcast aqui.
Então vamos falar de outros assuntos aí relacionados ao futebol na semana. A boa notícia ou mediana notícia, não sei dizer. O SBT aí assinou, já trouxe a Libertadores e a Copa do Nordeste, né? Agora trouxe a Europa League e a Champions. E aí, o que vocês acham?
Assim, eu já vi que, se não me engano, o Mauro Henning, o narrador do Esporte Interativo, não renovou o contrato, né? Vai também lá pro SBT, acho mais focado na Champions. Tem o Theo José lá que dá muita sorte pro Rony Rústico. O SBT vai investir pesado aí pra. E outra, o SBT tá fazendo um negócio que eu acompanhei aí semana passada, que não é aquela coisa da Globo que coloca só jogo pra São Paulo e pra Rio, né? Tem a Copa do Nordeste lá, se você do seu estado vai jogar o Bahia, você vai assistir o Bahia. Acreditamos que na. A maior torcida no seu estado é o time local, né? Acho que isso aí quebra muito o monopólio, né? Que todo mundo queria há anos aí da Globo.
Eu acho que seria bem legal se eles fizessem algum movimento do tipo... Do streaming, sabe? Do tipo, disponibilizar nas redes sociais pra você ver do tipo... Puta, eu tenho a licença pra transmitir a final da Copa do Nordeste, eu vou lá na internet, tipo, não vou mexer na minha programação local... Mas vai lá na Copa do Nordeste e a gente pode assistir, sabe, pelo SBT online, sabe, uma coisa assim. Eu acho que é muito legal pra questão do esporte. Mais um meio, né? Acho que já no jornalismo esportivo, né, eles trouxeram bastante gente, né?
Benjamin, Mano. E até falando aí também desse fator negociação, pelo que eu consegui apurar, na verdade, tem nome e sobrenome aí esse movimento do SBT, adquirindo aí, né, campeonatos e tudo mais. É Fred Miller, ele é o diretor de marketing e negócios do SBT, e esse cara foi da Globo de 99 até 2019. Então ele tem um bom trânsito no mercado e foi mais uma contratação, entre aspas, acertada do Silvio Santos, né, que é um cara que tá movimentando aí tudo que é relacionado a esportes no SBT.
E você pode ver também a Band, né, que teve a Fórmula 1, foi pra Band, e eles levaram lá uns 5, 6 pontos de audiência lá, o segundo lugar do horário, né? Então é um movimento que tá acontecendo para todas as emissoras, e isso quem ganha somos nós, torcedores, enfim, né?
Você falou de streaming, a Band, ela abre a transmissão da Fórmula 1 pela internet. Então, por exemplo, se tá passando lá a corrida, você entra no site da Band e você consegue assistir. Isso é muito legal, cara. É um movimento que, na verdade, deveria ganhar força, né? Como você falou aí. Tomara que todos migrem para esse caminho, né? Só um parênteses na transição de assuntos. O Pablo acabou de errar um chute e a bola bateu no zagueiro do Mirassol e entrou. Bom, pessoal, e falando aí de futebol pelo mundo, vocês viram aí o Ajax, foi campeão holandês e transformou a taça ali, né? Derreteu a taça e transformou em 42 mil pedaços em formato de estrela e distribuiu para os 42 mil sócios com cadeira cativa no clube. O Ajax aí que é conhecido pela cultura revolucionária, mais uma vez deu um banho aí nos times, aí nas ações de marketing principalmente, né? O que vocês acharam aí desse feito do Ajax?
Achei bem legal quanto a torcida é um respeito, uma forma de respeito aí com seus pagantes, né, os sócios torcedores. Eu só fico me perguntando como que o Palmeiras vai fazer isso com o título de 51.
Você vai distribuir cana pra todo mundo.
Ô irmão, o Palmeiras ganha 3 títulos, troféu pra derreter a gente tem, sei vocês há 5 anos que não é de troféu nenhum, né?
O último de certa relevância foi Mundial. O último brasileiro então, ergueu o Mundial aí, de não passar vergonha.
Foi pra marcar o Luiz Adriano, a taça do Mundial 2012, pra marcar o Luiz Adriano e o Rony, seu trouxa.
Pode ser.
Eu gosto desse clima do podcast amistoso, eu gosto bastante. Tá explicado porque dois saíram, né, pessoal? Precisa melhorar. Thomas, tem
novela
alguma coisa
pra
falar do Ajax?
Novela do
Thomas. Já puxa a novela do Thomas. Ah, não, você vai falar também.
Essa moda do Ajax aí de porradinho que pode rever e tal, no Brasil ia ficar hoje em dia pra Flamengo e Palmeiras. E aí com a volta do nosso Dudu, né, a melhor notícia que teve aí na madrugada, parou, teve até plantão na Globo, falou, ai, aconteceu, Dudu chegou. Aí o Rafael que já tá tomando naba do Rony, do Luiz Adriano, quando voltar o Dudu então vai tirar o chapéu lá. Cara, Dudu voltou, o time do Qatar lá não deu sinal de renovação de contrato. E o ex-camisa 7, né, que agora que tem o Rony com a 7 brilhando ali, e vê o outro número ali pro Dudu jogar. Só volta a princípio o primeiro jogo dele em agosto, porque tem um contrato dele ainda tá em vigência com o time do Qatar até dia 31 de maio. Essa aí é a melhor notícia do dia, melhor que ganhar do Corinthians em Itaquera.
Aí ele vai voltar perna de pau, vai voltar mascaradinho. Quero só ver.
A notícia é muito boa pro Palmeiras, realmente, mas eu acho que a gente tá esquecendo de falar um outro fator aqui, que é o financeiro, né? O Dudu não vai vir ganhando merreca, não. Então, você não acha que isso pode aí causar algum tipo de ciumeira, entre aspas, no elenco? Porque eu acho que ele não vem ganhando pouco. Só a título de curiosidade, o time não exerceu o direito de compra, que era, na verdade, aí no valor de 6 milhões de euros, né? 39 milhões de reais. E só pelo empréstimo, o clube pagou 7 mil de euros, 43 mil de reais, cara. Uma baita grana, né? É até estranho os caras não exercerem o direito de compra, né?
Essa não contratação do Dudu, eles têm que pagar mais 2 milhões de euros pro Dudu ainda, no contato, no contrato. É.
Luvas, e, né?
Luvas, é, um acordo que foi feito, se não renovasse o contrato, tinha que estar 2 milhões pro jogador. E ainda o contrato do Palmeiras Dudu não altera em nada. Ele volta o Palmeiras ganhando o mesmo salário que ele ganhava na saída. O Palmeiras só teve lucro. Foi o melhor negócio aí da história do futebol do Palmeiras. O Dudu estava começando a ter embaixo, problemas fora, extra-campo. Provavelmente não ia render mais, né? Devido a isso. Consegue 40 milhões para emprestar o jogador. O time e tem o de volta, que é um dos maiores jogadores dos últimos 10 anos do Palmeiras de volta. O Palmeiras saiu não, ganhando, falando... agora o problema é pro Abel.
Falando de empréstimo, cara, baita grana, né? Empréstimo é uma baita grana.
Foda-se, Dudu, vamos para as perguntas.
Bom, e nesse clima de velório que o Rafael está, a gente tem aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Recebemos aqui algumas perguntinhas, vou começar pelo Danilo Santello. Danilo Santello palmeirense mandou aí, principalmente pro Thomas. Victor Luiz ou Alaba?
A chegada, um abraço aí. Com a chegada do Victor Luiz ali pela esquerda, ele lembrou muito o Esteves. Tão bom que ele é. Pelo amor de Deus, ele conseguiu perder um gol na sequência, a marcação horrível. Eu não consigo nem fazer piada com o Victor Luiz na lateral do Palmeiras, cara. É, dói ver ele na esquerda e o Michael e o Marcos Rocha. Dá vontade de pegar o olho assim e arrancar.
Tem que escolher um. Se falarem pra você assim, ó. Marcos Rocha pra sempre no Palmeiras ou Victor Luiz pra sempre no Palmeiras? Um deles não vai sair nunca mais.
Marcos Rocha.
Respondendo a próxima pergunta aqui do Eduardo São Paulino. Eduardo aí que é meu parceiro de longa data. Ele mandou: risco do São Paulo ser eliminado hoje? Coração começa a disparar. Ele mandou isso antes do jogo, então só para dar aquela tranquilizada, para ele ver que o eletrocardiograma dele tá em dia. Edu, fica tranquilo, neste exato momento São Paulo 3, Mirassol 0. Então o São Paulo está passando aí para a final contra o Palmeiras, mas já não posso garantir que a gente vai conseguir ganhar o Palmeiras também, visto os nossos últimos anos aí. Então, cara, dá aquela renovada no check-up, porque sabe como é, né?
O único time que perde para o Mirassol é o Palmeiras.
Ah, o São Paulo perdeu ano passado, lá. O São Paulo foi eliminado pelo Mirassol. Nosso digníssimo técnico, Fernando Diniz, né, que hoje está no Santos. Ah, aquele abraço pra torcida do Santos, que a gente nem falou deles hoje.
Marca Silva no Twitter. Passando do Mirassol, a Tríplice Coroa é uma realidade?
Tríplice Coroa de São Paulo?
É.
Você é louco, cara? Que São Paulo que você tá vendo nos últimos anos aí? Eu tô torcendo pra ganhar o Paulista pra eu tirar um elefante das costas e o cara vem me falar de Tríplice Coroa? Você tá de brincadeira, velho.
Atualização sobre o mundo do futebol. A Champions League feminina, o Barcelona atropelou o Chelsea por 4-0 e eu acho que o Chelsea vai poupar e vai devolver tudo isso com sangue no olho pro Manchester City dia 29. Cornetada aí.
Tanta bobagem que eu nem
vamos fazer. Aí o Rafael pede demissão, né? Porque o Corinthians tomou um chocolate essa semana. Tomou uma traulitada hoje, o Mancini caiu. Aí o City perde pro Chelsea na Champions, vai embora do podcast, certeza. Vai fazer outro com o Hulk, com o
Lênin. Podia ser hoje, hein? A final da Champions podia ser hoje, hein, velho?
O senhor Hugo, ele falou que se o Corinthians ganhasse, ele ia participar hoje. Eu falei, então você não vai participar, né? Eu falei assim, então realmente você não vai participar, tá? Mas eu vou mandar um abraço lá que você manda pros caras.
Legal, então sabendo disso, aproveita e chupa o um abraço.
Aqui, um grande chupa pro trouxa do Hugo. Um abraço. Deus o tenha.
Então vamos falar aí os palpites da semana, né? Ainda não temos uma data definida para São Paulo e Palmeiras, mas provavelmente será no fim de semana. após essa vitória aí do São Paulo parcial aí de 3-0 contra o Mirassol. Então, para a semana que nós temos Corinthians e Huancayo pela Sul-Americana, São Paulo e Racing pela Libertadores, Palmeiras e Defensa e Justiça pela Libertadores também, Strongest e Santos, e a final Palmeiras e São Paulo aí pelo Paulista. Vai dar uns 1-0 Corinthians, 1-1 assim, Corinthians não vai ganhar do Huancayo. São Paulo e Racing 2-0 São Paulo, Palmeiras e Defensa e Justiça vai ser 3-0 pro Defensa e Justiça. Strongest e Santos, cara, 0-0. E São Paulo e Palmeiras vai ser um 0-0 assim, primeiro jogo. Corinthians e Huancayo.
É 7-2 pro Huancayo.
São Paulo e Racing.
1-0 São Paulo.
Palmeiras e Defensa e Justiça.
1-1.
Strongest e Santos.
1-0 pro The Strongest.
E São Paulo e Palmeiras.
1-1 primeiro jogo da final.
Vai, trouxa. Corinthians e Huancayo.
Vou falar rapidinho que eu quase acertei o placar do Peñarol, coloquei 4-1.
4-1, né?
4-0. Eu só vou ser econômico dessa vez. Vai ser só 3-0 só. Só 3, que a gente vai tomar só 3.
São Paulo e Racing.
Empatou com a Rentista, cara. Vai ser 2-0 o Racing, pra ser complicado no grupo.
Palmeiras e Defensa.
2-0 Verdão pro nosso time B aí. Pensando no Paulistinha.
Strongest e Santos.
4-1 Strongest.
São Paulo e Palmeiras.
Vamos ser campeão já no primeiro jogo. 3-0 Palmeiras.
Cervejas ele já tomou nessa gravação aqui, só pra eu saber. Editor, separa esse trecho pra mim, por favor.
Separa.
Rony Show.
Separar
pai,
e colocar em slow motion.
O cara vai anunciar a volta do Dudu lá no jogo contra o São Paulo, no telão lá, os caras vão lembrar das coberturas. Ferrou, já era, vai tremer.
Eu passo assim.
Cara. Tá nas nossas mãos acabar essa fila aí, manter essa fila, cara. Tá nas nossas mãos.
Por favor, obrigado.
Gosto assim.
É mais obrigação do que ganhar Libertadores é deixar vocês na fila esse ano.
Isso é importante.
Eu não vou retrucar absolutamente nada, eu vou deixar pra falar depois e vou pegar todo esse trecho aqui e talvez eu use.
Eu espero, assim, é o mínimo que eu espero. Na verdade, a derrota do Corinthians hoje é porque vocês tinham mais condições de segurar o São Paulo do que a gente. Então a gente optou por perder.
Vou guardar, eu não vou retornar, vou guardar. Fica aqui, ó, tô de boaça. Assistindo o Tricolor.
Pergunta. Ivan, Paulistinha, é sair da fila?
Pô?
Não é sair da fila, né?
Pô?
Porque tem time aí que... desdenhou do campeonato, né, inteiro, desde o começo. Não, Paulistinha, a gente usa pra pré-temporada. Pegou o Corinthians e meteu o titular. Então, assim, acho que é sair da fila, né?
Clássico tem que ganhar, Tem essa. Esse é o campeonato Paulistinha, é clássico. É a mesma coisa de Choque Rei semana que vem. Tem que entrar com a força do Alex ali dando chapéu no Rogério. O Robinho, o Dudu dando cobertura, irmão.
Acho que o melhor caminho aí. Acho que o melhor caminho.
Acho que o Alex já pulou o muro. Tá no São Paulo.
Acho que o melhor caminho é o Palmeiras jogar de vermelho. A camiseta do Flamengo. Pro São Paulo conseguir ganhar.
O São Paulo mete 4. Aí, 6 pontos garantidos aí, irmão. E o título vem, porque. São Paulo, pai do Flamengo.
E então, encerrando aqui essa merda de dia, essa merda de Corinthians, esse Mancini que vai embora e deixa toda essa balbuja nesse time, lazarento, filho da mãe, tem vontades, apático. Espero que acorde aí pro brasileiro pra parar de passar vergonha. Boa semana pra vocês, se for possível, né? Tenham uma boa semana aí, fiquem bem e até semana que vem.
Pessoal, hoje nós demos na cara trouxa. E desculpa aí por esse luto do Rafael aí, esse programa todo com essa cara de bunda, né? De toalha molhada. Um beijo pra minha Carol, que hoje a gente faz 10 anos de namoro, 10 anos me aguentando. Um beijão pra ela. Amor, te amo. Até semana que vem e vai Palmeiras.
Parabéns, Carol, por aguentar aí 10 anos aí. Não deve ter sido fácil.
Parabéns, Carol. Em menos de um ano de podcast, a gente já não aguenta mais. Você realmente é uma guerreira. Encerrando aqui o nosso terceiro programa Resenha de VAR. Mandando um beijo para Carol, aí 10 anos com o Thomas. Mandando um abraço para esse animal, pequenino animal, Rafael, que fez aniversário e não avisou ninguém. Parabéns, Rafa. E nesse clima de balada animada por uma música clássica que o Rafael tocou no nosso podcast aqui, eu mando um beijo para minha mamãe, Cibele, meu papai, José Luiz, que sempre ouve nosso programa. E este programa foi um oferecimento de Iganiza Temaqueria, o melhor temac de Barueri e região, e de Mente Miss, soluções completas e 100% personalizadas em Excel para você e sua empresa. Então, só lembrando para você também seguir a gente nas redes sociais, @resenhadevar. Procura aí no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Valeu, um grande abraço!